Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, em primeiro fazer um agradecimento a todos que estiveram conosco hoje, saboreando as delícias do litoral norte pernambucano, particularmente lá de Itapissuma, presença 100% das mulheres. Agradecer a deputada Gleide Ângelo, a deputada Simone Santana, Débora Almeida, Socorro Pimentel, Rosa e a líder Dani Portela. Dizer que para mim foi uma honra muito grande tê-los hoje nesse encontro, nesse almoço, que surgiu na ideia do nosso líder, nosso amigo Isaías Regis. É um momento de congraçamento, de união, né, entre todos os deputados dessa casa. Agradecer de coração. Mas o que me faz vir aqui esta tarde, nesse momento, nesse pequeno expediente, depois de termos vivido a Semana Santa, onde nós temos um espetáculo de cunho religioso e artístico em Fazenda Nova, e trago para reflexão e para deixar registrado nos anais dessa casa um artigo de Roberto Pereira, ex-secretário de Educação e Cultura de Pernambuco e membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Trata-se do turismo religioso. Compreende-se turismo religioso como sendo uma atividade desenvolvida por pessoas que por motivos religiosos, fé ou devoção, se deslocam para participar de eventos de relevância religiosa. Exemplo de romarias, peregrinações, reuniões, congressos, locais de cunho histórico religioso, festas e espetáculos de caráter sacro. O turismo religioso antes era cognominado de turismo católico, por ser praticado em sua grande maioria por esse grupo de fiéis. Contudo, essa modalidade vem ganhando altura numa espiral de crescimento, porque é ganhando mais adeptos, a exemplo dos evangélicos. De acordo com os dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a procura por viagens religiosas cresceu 61% no último decêndio. Isso resulta no aquecimento da economia no segmento de viagens. Em 2019, só no Brasil, foram 97,1 milhões de passageiros viajando sob a motivação de nichos de turismo, dentre estes, o turismo religioso. O turismo religioso existe desde os primórdios. Os registros das primeiras romarias brasileiras são de 1700. Após a aparição da imagem da Virgem Maria em Aparecida. No livro Turismo, Fundamentos e Dimensões, Vicente de Andrade faz uma distinção de focos num leque de alternativas e três modelos de viagens como motivação religiosa. Nas romarias, não existem nítidas intenções. Na peregrinação, a intenção é o cumprimento de uma promessa. E na penitência, a intenção é expiar os pecados. Paulo VI chamava os santuários de clínicas do Espírito. Sente-se esse revigoramento nas visitas feitas aos santuários, aos chamados roteiros da fé, e assistindo aos roteiros dos espetáculos religiosos, esses adensados pela tríade do artístico, do cultural e do religioso. Há santuários renovadores, a exemplo de Nossa Senhora Aparecida do Norte, o maior complexo mariano hoje turistificado com 37 mil leitos, além dos diversos restaurantes, lojas, enfim, uma estrutura excelente à recepção dos turistas. Para o homo religiosos, esta vida é uma peregrinação para uma outra vida, a que vale a pena se frutificada nos bens praticados, justificando o quanto se purga nessa passagem pela terra. Este é o exemplo do Santo Papa João Paulo II, peregrino da paz. Mediante dados da Organização Mundial do Turismo, o turismo religioso movimenta a cada ano 340 milhões de pessoas em nosso globo. 10% desse quantitativo para o Ministério do Turismo. Os 20 milhões de viagens incentivadas pela fé provocam em nosso país a cada ano um movimento de 4,4 bilhões de dólares. O turismo religioso movimenta no Brasil milhões de reais por ano. Haja visto o Círio de Nazaré, no Pará, que moveu em 2019, sozinho, 32 milhões de dólares no feriado de 12 de outubro. Em Aparecida, quase 180 mil turistas estiveram na última celebração daquele ano. O turismo religioso é agregador de fiéis de todas as idades, mas o predomínio é daqueles que estão na faixa etária dos idosos, a partir dos 60 anos. A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento nos últimos anos e ganhou 3 milhões de idosos desde 2020, chegando à marca dos 33 milhões em 2023, segundo o IBGE. Em 2040, segundo as projeções, para uma população de 232 milhões, a quantidade de jovens previsivelmente será de 43 milhões, 18% da população, e a de idosos, um volume de 54 milhões, 23%. Dar-se-á, portanto, a superação do quantitativo dos idosos junto aos jovens. É visível o potencial de crescimento do turismo religioso, de forma progressiva e numa espiral bastante significativa de aumento anual. O turismo religioso no Brasil, uma profissão de fé. Trago este artigo para deixar registrado nos anais dessa casa, para chamar a atenção também para este segmento do turismo, importantíssimo para o desenvolvimento do estado de Pernambuco. Pernambuco tem uma tradição muito forte nessa questão religiosa. Para os senhores terem uma ideia, Igaraçu tem a igreja mais antiga do Brasil, a Igreja dos Santos Cosme e Damião. E não é apenas a igreja mais antiga, a igreja que é santuário de Cosme e Damião. Lá existem restos mortais dos padroeiros da cidade de Igaraçu. E como Igaraçu, Goiânia, o Recife, Olinda e tantos outros destinos turísticos movidos pela fé no nosso estado. Portanto, senhor presidente, trago este artigo de Roberto Pereira, ex-secretário de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco e membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, para que fique registrado nos anais dessa casa a importância desse segmento do turismo pernambucano e brasileiro particularmente. Boa tarde a todos e muito obrigado. E mais uma vez agradecer a todos os deputados, a todas as deputadas que estiveram conosco hoje nesse almoço, que foi feito com muito carinho por todos os servidores que fazem parte do restaurante aqui da nossa casa. Muito obrigado e boa tarde.